Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o César Manieri da Escola Íntegro. Eu estou falando diretamente da casa da minha querida amiga Ana Bittar, artista plástica. Hoje nós vamos falar sobre educação e arte. A Ana Bittar, ela é jornalista, artista plástica, apresentadora de TV, curadora de arte. Uma pessoa sensacional, nós vamos bater um papo aqui rapidamente para falar da fina arte. Tudo bem, Ana?
Tudo bem, César. Prazer estar aqui com você.
Esse podcast é um podcast que fala sobre educação clássica. Nós vamos falar aqui muito nesses podcasts sobre arte, sobre matemática, geometria, a conexão da matemática e da arte, né, a música. E eu queria aqui ouvir de você como é que está a arte hoje.
Bom, César, a experiência de arte e cultura eu tenho, são 30 anos.
Nossa, bastante, né?
Bastante. Em TV, tentando levar cultura, são 10 anos, em rádio e TV. Essas mídias me ajudaram a divulgar um pouco do meu trabalho, a divulgar outros artistas, espaços culturais e exposições que existem aqui na nossa metrópole tão grande chamada São Paulo.
Uhum.
É difícil, não é fácil.
Não é, né? Nunca foi, né?
Nunca foi. E o que a gente percebe? Onde existe, às vezes, a possibilidade de você levar a arte e a cultura para uma mídia, às vezes você é barrado. E às vezes um assunto um pouco mais polêmico toma lugar da nossa cultura. Porque a cultura geralmente não leva tanta polêmica. Existem aquelas exposições que às vezes causaram algumas polêmicas. Aí esse assunto às vezes entra na pauta. Como eu acabei desistindo de televisão, porque a cultura sempre é fechada, a porta é fechada, não tem jeito. Você fica por um período, então eu resolvi ir para a curadoria. Por quê? Espaços culturais nós temos, artistas plásticos temos e muito. Tem aqueles que estão iniciando, aqueles que estão encaminhando e aqueles que já estão no topo, que já tem uma projeção grande.
Uhum.
Qual é a necessidade de nós, artistas plásticos? Alguém que fale por eles, alguém que represente, alguém que abra as portas por uma exposição, um workshop.
Tá.
E assim eu comecei a entrar nessa parte de curadoria. É difícil.
É difícil, né? Como é que você vê isso? Porque, olha, a gente está vivendo uma era onde a cultura ela é extremamente descartável, né? Quer dizer, cultura... Porque você sabe o que significa a palavra cultura, né?
Eu digo que hoje em dia, César, a gente não tem cultura.
Não tem, né? Mas sabe de onde vem a palavra cultura?
Você que vai me falar.
Então tá bom, eu vou te dizer o que é isso, né? Cultura, muita gente fala cultura. Cultura é de cultivo, né?
Cultivo.
Então você vai cultivar, então tem aquela cultura da cana-de-açúcar, né? Tem cultura do café, né? Então a cultura, na verdade, é você cultivar, né? O conhecimento, cultivar, né? A arte, cultivar a arte é uma coisa muito importante, cultivar, né? Fazer nascer, crescer.
Pôr a sementinha, cultivar, isso. Crescer ser, e né? Replantar novamente.
Só que o que estão plantando é só semente ruim, né?
Eu falo que é incultura.
Incultura. Isso é complicado, né? Porque... Enfim, você dissemina tudo que é uma cultura efêmera, né? Ela não chega a produzir bons frutos, eu acho.
Não, e é muito rápida porque logo em seguida chega uma outra, mais polêmica, que foi o que eu falei para você, com exposições polêmicas, assuntos polêmicos, trazendo sempre um assunto que possa chocar aquela pessoa que vai ver aquela exposição.
Uhum.
Teve aquela vez, aquela exposição falando da criança tocando o rapaz.
Aquilo foi um absurdo.
Na minha opinião, foi. Eu não gostei, eu não levaria.
Gostou,
ah,
né?
Tinha cartaz, tinha isso, avisando.
Mas
acho que não precisa chegar a esse extremo.
Não, não precisa. E eu acho que isso não é arte, né? Olha só, para mim, né, arte, pelo menos na minha visão, né, visão clássica da arte, é aquilo que eleva o teu espírito, né? Que te mostra a transcendência do seu espírito, porque ela tem que fazer você refletir com relação
a,
né, algo a maior que você, né? Não, não adianta você ter uma arte que te faz o contrário, te coloca na matéria, no mundo terreno, não, não sei.
Por exemplo, se você costuma ir à exposição de artes?
Ah, eu fui muito no exterior, aqui no Brasil quase não fui.
Nada. Mas assim, eu gostaria que as pessoas fossem na exposição de arte e quando ela saísse refletindo sobre o que ela viu. Se ela gostou, se ela não gostou. Ah, tal quadro é mais bonito, mais colorido. Ah, mas eu não entendi qual foi a mensagem do artista. Então, tudo isso ele vai levando para casa. Ele vai adquirindo esse hábito de entender o que é uma obra de arte. Isso aí faz bem. É uma cultura.
O que é uma obra de arte?
Olha, para mim, eu, uma obra de arte, César, é colocar as suas expressões mais internas que você tem dentro do seu âmago.
Então, né?
E como você enxerga as coisas?
Eu estava conversando isso outro dia com um pedagogo e a questão foi o seguinte, né? Letra. Porque eu falei, olha, a letra do estudante, a letra das pessoas, ela reflete muito aquilo que ela tem dentro de si.
Sim.
Né? A sua letra. E eu falei para esse pedagogo, falei, olha, eu forço meus filhos a terem letras boas. Porque para mim, escrever com a sua própria letra é uma forma de arte. Você ter uma letra bonita e desenhar a letra. E isso faz com que o teu cérebro tenha conexões, formem conexões mais estruturadas para a arte. Então você começa a ter uma visão artística daquilo que você está fazendo. É você que está imprimindo aquela letra e fazendo aquilo de maneira bonita. Tem toda uma técnica para fazer letras bonitas, não é isso? Então, você faz a letra, você desenha, você escreve uma carta com uma letra bonita, isso é uma questão muito importante para um estudante hoje em dia, e parece que isso não é formado mais, né? Então, por isso que eu te perguntei, o que é uma obra de arte, né?
Eu acho que... Né?
Você falou que é que vem de dentro, né?
Coloca tudo aquilo de bom ou, às vezes, de ruim. Que você, um momento, às vezes tem artistas, eu vejo pelos meus alunos, às vezes eles não estão num dia bom, então eles colocam cores mais escuras, de repente eles erram e não acerta de jeito nenhum aquela pincelada, ah, professor, hoje eu não tô legal. Aí passa aquele assunto, passa aquele problema, ou aquela emoção que ele passou, que a gente nunca pergunta o que é, de repente ele vem na outra aula... A cor é mais clara, ele acerta rapidamente o que você está entendendo. Então, mexe muito, a arte mexe muito com o estado de espírito da pessoa.
Sim, é como a música, né? Então, eu tenho aqui no meu livro aqui, que eu estou lendo, que fala
aliás,
sobre...
Aliás, esse livro aqui...
Maravilhoso, né? A capa do Quadrivium, né? Tudo, ele remete ao ser, né? Então, por exemplo, os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cada um tem um significado espiritual, transcendente. Então, por exemplo, o número 1 está relacionado à unidade, né? Eles chamam de mônada, né, aqui no livro, mas é que volta à unidade de Deus, né? O 2 é a dualidade, o homem e a mulher, o branco e o preto, né? O par e o ímpar, é a dualidade que tem no mundo.
Uhum.
Tá? Então, se existe o homem, existe a mulher, se existe o branco, existe o preto, se existe, né, o alto, existe o baixo. Você tem sempre uma dualidade. O 3... é o trino, é a tríade, né? Que na música a gente chama de tríade, um acorde de três notas. Você tem o 3, você tem o Deus trino, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a matemática, a música, a matemática é o número, são os números, tá? A geometria é o número no espaço. Então você tem, por exemplo, um cubo, né? Uma esfera, que você vai fazer um desenho de uma esfera, é o número no espaço.
Você sabe que para começar a dar um curso de arte realista, nós damos esse tipo de exercício logo no começo.
Exatamente,
com o aluno,
exatamente isso.
Para ele entender o que é a volumetria,
perfeito,
o claro e escuro.
Perfeito.
Então eu começo sempre com um cubo.
Você tem
um
que
cone,
começar com isso, perfeito.
Aí
perfeito.
Com isso, depois ele vai associar o cone, por exemplo, pode ser uma pera.
Isso.
É a forma de uma pera.
Então, eu acho que é isso que tem que ser feito com as crianças na escola.
Falta isso.
Você tem que começar a ensinar para elas a realidade em 3D primeiro.
Justamente.
Não plano. E aí, no quadrivium, você tem isso. Você tem esses números que eu falei, que é um número no espaço, que são as formas... E a música é um número no espaço e no tempo. Porque a música é a arte dos números no espaço e no tempo, que é o ritmo.
Você sabe, César, que você falando me remeteu ao tempo de escola. Eu estudei no colégio Nossa Senhora Aparecida, em Moema. Eu fiz todo
o meu... minha mulher dá aula lá.
Pô, adoro, é o Consa.
Minha mulher dá aula, eu levei meus filhos lá agora.
Eu tenho paixão por esse colégio.
É bom lá, né? As irmãs.
E foi o colégio que me ensinou a base de tudo aquilo que eu tenho. Em primeiro lugar, eu amava aula de música. Eu tive aula de música. Eu tive aula de francês. Por quê? Meu pai é libanês e aqui em casa se falava francês fluentemente.
Que delícia, não?
Eu tive aula de desenho. Tive aula de pintura. Tive aula de colagem. Tudo isso que é dado hoje em um ateliê.
Te deu a base, né?
Me deu a base. Eu acho que falta. Plástica, né? Hoje é mais fácil você pedir numa relação de material, que eu sei que eles pedem, um tablet.
Eles pedem tablet, é.
Pedem, é. Que eu sei. Eu tenho ainda amizade com as freiras, as irmãs.
É, pro ensino médio parece que tem.
Mas eu acho estranho. Por que que não pede uma tela... Pincéis.
Então, exatamente isso. Volta para o que eu falei. Você fazia sua caligrafia bonitinha.
Oh, caramba,
fazer
caderno
um desenho,
de caligrafia,
então,
tive.
É importantíssimo. Então, essa questão...
Essa é a cultura clássica que nós estamos necessitando hoje em dia.
É necessário. Você precisa trazer de volta. Por que que eu falo isso, né? Porque o ser humano, ele é corpo, coração, mente e espírito. Nós não somos só corpo. Nós não somos só mente, intelecto. Nós não somos só emoção, certo?
Nós somos um conjunto.
Nós somos um conjunto e precisamos ter o espírito para conectar a gente a algo transcendental. Nós não estamos aqui nesse planeta para vir aqui, ficar, ir embora, acabou, morrer, o fim. Não estamos. Então, não estamos aqui para isso. Então, quando você fala do corpo, coração, da mente e do espírito, nós estamos falando de uma integralização do ser. O ser é integral, ele não é fragmento, pedaços. E aí eu estava olhando na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né, que por força da minha nova
função
de educador, professor, eu estou lendo essa matéria. Né? E o que eles dizem lá? Que eles querem educação integral, do corpo, do coração, da mente, mas e cadê o espírito?
Então, eu tive aula de religião, por ser um colégio franciscano, eu tive aula de religião. Não é hoje a religião que eu sigo.
Não tem problema.
Mas me deu a base.
Sim.
Porque aqui em casa meu pai foi coroinha de escola. Meu pai, na
Seu
época...
Seu pai foi coroinha?
Foi coroinha.
Que legal. É.
Pergunta se depois de grande ele sabia rezar o Pai Nosso. Não sabia.
Então, que coisa, né?
Aí eu... Ah, não, mas eu quero que a minha filha siga um colégio de freira. Lá fui eu. Hoje eu tenho uma religião completamente diferente.
É, eu acho que não é essa questão, né? Eu acho que a religião ela é aquela que você se conecta.
Encontra. Conecta.
Você, porque religião é religar, né? Você está se religando
ao Espírito
de Deus.
Hoje em dia falaria
de Deus,
assim,
né?
Mandaria um WhatsApp para Deus e ele responderia, né?
É.
Mas é aquela conexão que você sente que você tem paz de espírito.
É, exatamente. Então, a questão,
mas eu acho que falta isso.
É, mas nem isso tem mais. Então, quando você vê na BNCC que você não tem, você tem a conexão corpo, coração e mente e outras coisas lá... Mas você não tem o espírito. Por que eles tiraram o espírito dessa conexão? Porque quando você tem, né, a arte, por exemplo, a função para mim, na minha visão, você é mais especialista no assunto do que eu, a minha visão é de que você tem a arte para que ela ajude você a se conectar com o transcendente.
Aí eu
com
falo
o espírito.
Que cantar, olha, eu não sei, eu canto, eu tive aula de canto, que eu falei para você, meu intuito era ser cantora. Não consegui. Meu marido hoje, ele é compositor. Nós já participamos de vários festivais. Intérprete, inclusive. Eu acho que quando a gente canta e a gente pinta, a gente se conecta com Deus.
Exatamente. É uma forma de arte.
É uma forma de reza.
De reza. E exatamente isso. Quando, por exemplo, eu estou ouvindo Mozart, ou quando eu estou tocando alguma peça ao piano, pode ser Mozart, Chopin, etc., você se conecta. É o seu coração, o seu corpo trabalhando, né? Então você tem o corpo, que são os sentidos que você vai ouvir, você vai tocar as teclas do piano, você vai pegar no seu pincel, você vai tocar na tela, você vai escolher as cores pela sua visão. toca o seu coração e o seu intelecto faz aquilo funcionar e você se conecta a Deus. E isso não está descrito na educação moderna hoje. Eles estão tirando essa questão. Não estou falando de religião. Eu estou falando o seguinte: o ser humano ele não é fragmento. Então essa questão do integral, ela tem que ser completa. Ela não pode ser só corpo, coração e mente. Então quando você fala, por exemplo, da arte na educação, ela é extremamente necessária. Meu filho, por exemplo, mais velho, adora.
Gosta.
Aula de arte, adora.
Graças a Deus.
Né? Ele gosta de... O meu mais novo quer ser pianista. O mais velho está falando que quer estudar violino, então eu estou pensando ainda se eu faço isso por ele. Né?
Mas eu acho que vale.
Mas eu não quero que ele seja um virtuoso, eu não quero que ele seja um maestro, não é isso. Mas eles precisam ter contato com a arte, porque é através dela também que você consegue entender a realidade que te cerca. A música e a arte, ela é um fator importante para isso, não é?
Ué, não sei se é o tempo, mas né, no nosso tempo, aulas na escola, a de religião fazia parte do currículo, como eu falei, a de arte também, só que eu tinha por fora aula de francês para reforçar aqui em casa, porque meu pai, como eu falei para você...
Tem aulas particulares de francês, né?
Aulas particulares para você ter uma conversação com seu pai, porque meu pai era libanês. Aula de inglês, que eu sou professora de inglês. E aula de violão, fazia parte do meu currículo.
Que legal, né?
Hoje eu não vejo muita... É difícil você ver, por exemplo, uma pessoa... com um livro no metrô. Hoje, por coincidência, eu vi uma moça. Agora eu vi quatro com tablet e celular jogando.
Então, tudo
lógico.
Bem, é uma questão da modernidade, né? As pessoas jogam no tablet, precisam se distrair de alguma maneira. O que eu acho é que as pessoas não leem porque não sabem.
Não sabem ler? Eu acho que além de não saber ler, não sabe interpretar.
Não sabe interpretar, né? Não sabe ler, não...
É o complexo, né?
Então, a literatura é uma forma de arte.
Posso te falar uma verdade?
Fala, até duas.
Detesto o Facebook.
Eu odeio também. Eu tive
não
muitos problemas...
Não por nada, assim, que é uma rede social, me ajudou a... Me
eu
ajuda.
Concordo com você.
Hã?
Eu concordo com você.
Não, me ajuda, assim, eu coloco os meus quadros e tal. Não vendo nada por lá. Não consigo aluno, para não dizer que eu não consegui aluno, consegui dois. E o que me ajuda, a melhor ferramenta que me ajuda é o boca a boca ainda, as exposições e o Instagram. Agora, o Facebook eu não suporto, porque eu leio coisas erradas, todo mundo é dono da verdade e você não... adquire cultura.
Zero.
Zero.
Você vê só...
Não gosto.
Papo furado, né?
Muito papo e pouca ação.
Eu já fui bloqueado algumas vezes, né?
Eu também, várias. Semana passada, porque eu não podia nem comentar.
Eu fui bloqueado porque eu coloco, às vezes, minha opinião, meu pensamento. O que você está pensando? Eu tô pensando um mundo de merda, né? Essa é a verdade. Então eu quero falar essas merdas aí pra todo mundo ouvir.
E eu vi que você foi bloqueado no Twitter, né?
No Twitter eles me baniram, né? Assim, tipo, eu não consigo mais acessar a minha conta.
Mas eu nem sabia isso.
Porque eu... Sabe, eu acho que é o seguinte. Essas redes sociais, elas são interessantes até... Página 2, né?
Se você falar a verdade, você se torna uma ameaça.
Então eu prefiro. Eu também, eu acho que pra mim o Facebook divulgar alguma coisa do trabalho, mas também não divulga nada, não tem alcance.
Não tem alcance. É
então,
zero.
É zero, alcance é zero. Então, eu acho que não é. Eu acho que isso tá atrapalhando realmente a pessoa se conectar com si mesma e com a realidade.
Concordo.
Né? Então, infelizmente, nós estamos vivendo uma era de tecnologia. E eles estão falando agora de inteligência artificial, eles estão falando agora de transhumanismo, eles estão falando de robôs, né, que vão interagir com o ser humano, coisas desse tipo. Tudo bem, eu acho que faz parte da tecnologia, faz parte da evolução humana, mas nós não podemos esquecer que nós somos humanos.
A gente precisa de outro toque.
De outro toque. Porque assim, você tem o corpo, o coração, a mente e o espírito. Quando você fala da educação clássica, nós estamos falando o seguinte, a gente está falando do ser interior. O ser interior é você com você mesmo, sua língua, o seu pensamento, a forma como você se expressa, a forma como você organiza esse pensamento.
Os seus anseios, os seus medos.
Tudo, a sua questão psicológica. Tudo. Então, para você expor isso para fora, você precisa ter uma coerência de pensamento, de raciocínio, entendeu? Quem te dá isso? Uma educação que ensina você a pensar, ensina você a saber quem você é, a saber lidar com seus medos, suas ansiedades, etc, etc.
A discutir sem precisar.
Sem precisar.
Agredir. Tá aceitar certo? A opinião alheia.
É exatamente isso que a educação clássica te dá. Aí ela te dá também a questão do externo.
Sim.
A questão do mundo. Poxa, a gente vive num mundo, num contexto. A gente ocupa um lugar no espaço. Então, quando você fala em aprender a observar o mundo em 3D e saber que você tem os seus sensores, que você vai, pega o pincel, põe, vê a tinta, a cor que você quer usar, etc. Que formato você vai fazer, que proporção você vai usar dentro daquela geometria que você vai fazer o teu quadro. Como que você vai compor tua música, em que compasso, em que ritmo, como é que vai ser o campo harmônico. Tudo isso tá ligado com os números da matemática, tá ligado com a realidade que te cerca. E se você não tem essa visão, você não consegue fazer nada, você fica à mercê de porcarias que te dão. Você só quer fazer coisas fugazes, entendeu? Você quer ouvir um funk de putaria, desculpa a palavra. Mas é
verdade,
isso.
Eu concordo com
você. Você quer
você.
Ouvir, você quer ver lá uma bobagem lá de sexo na internet, que é 5 minutos que dá um prazerzinho lá, fim. Você quer... O que mais? Você não quer mais se relacionar com as pessoas, você fica superficial e egoísta, egocêntrico. Então... E quando você fala em educação clássica, não, ela te dá uma integralidade do seu ser. E isso dá mete medo, porque você vai ao encontro da luz. Foi o que eu falei naquele podcast sobre educação clássica. Quando você ouve Mozart,
aliás,
você abre a porta, assim, é uma frestinha pequenininha de luz de Deus que você está ouvindo. Mas você imagina o que é você viver dentro de um ambiente, né, divino, maravilhoso, com todas as potencialidades.
Eu não estou querendo pichar essa geração de agora. Lógico que eu não sou ninguém para falar, mas essa é a minha opinião e a educação que eu tive. Eu acho que nós, ainda, nós temos uma visão de futuro. Eu não sou criança, eu vou falar a minha idade, que eu não tenho vergonha. Eu tenho 55 anos, vou fazer mês que vem.
Tamo junto, né?
Então, eu sei respeitar a opinião das pessoas e eu tenho um futuro. Eu ainda almejo alguma coisa. Por que não?
Verdade.
Eu construo para isso, eu trabalho
claro,
para isso.
É assim que
agora,
funciona.
Pergunta para essa garotada o que, que eles pensam do futuro. Não, eles vivem o hoje.
Então, mas aí que tá. Quando você...
Falta isso, essa integração.
Então, mas isso é proposital. Você sabe disso.
Que é para o consumismo.
É, você vive... Porque é o seguinte, hoje a luta não é entre... Essa questão da transcendência, ela é uma coisa muito séria. Porque a guerra é essa, é material, materialismo ou transcendentalismo?
Justamente.
Então você vai ser materialista, claro.
Ai, quanto mais... Né? Já me marcaram, eu tenho um telefone aqui, ai, já vai sair o 5, 6, 7, 8, não me interessa, tá funcionando.
É,
meu.
Olha aqui também, sabe?
Você entendeu?
É
então
assim.
O que me interessa é o seguinte, levar o meu trabalho adiante. Tentar trazer para as pessoas alguma coisa, levar... A possibilidade da pessoa entender o que é uma obra de arte.
É
difícil, César?
É.
Eu vou falar a verdade. Eu pasto pra caramba.
Mas
são
é o nosso
poucos
papel,
os
né?
lugares que me abriram a porta. Eu consegui ainda muita coisa graças a muitas pessoas que me ajudaram, etc. Mas eu vejo artista plástico que está desistindo.
Não pode existir, né? Acho que a gente tem que...
Não, já
é o que eu
já
falo.
Muitas,
minha esposa fala muito isso pra mim. Olha, eu tenho... Ela dá aula no Consa lá, né? Ela
é
um belo colégio. Ela adora e tal. E ela fala pra mim, eu tento salvar o maior número de pessoas possíveis.
Ela tá certa.
E isso eu falo pra ela, eu também. Se eu conseguir colocar na cabeça de um aluno, de um estudante meu que tá comigo, que passa nas minhas mãos, e conseguir transformar ele numa pessoa que tem uma visão... Né, mais apurada da vida, das coisas, da realidade, já é um bom caminho.
Então,
se você.
Bênção.
Exatamente, e você com a sua arte, eu vejo aqui os quadros, vocês não podem ver, quem está ouvindo, a gente não vai conseguir ver, mas são lindos, maravilhosos. Depois eu vou. A Ana vai deixar aqui um link, alguma coisa, para a gente poder observar as obras que ela faz aqui. Eu estou na casa dela, uma coisa fantástica, né? Então, a gente, uma alma que a gente conseguir colocar no rumo certo, já é...
É uma luz dessa escuridão.
Dessa escuridão. Então, um pouquinho cada um com a sua luz, você com a sua, eu com a minha esposa com a
e
dela.
E unir forças,
mundo,
né?
E unir forças com essas luzes, e aí você vai juntando tudo, a gente consegue iluminar esse país aqui nosso que está tão obscuro, né?
Porque eu falo, leiam mais, se interajam mais no que está acontecendo no mundo, na nossa política.
Abram os olhos.
Não está fácil a vida. Cada dia é mais complicado. Uhum. Um pai de família com 60, com 50, 55 anos, tendo que se reinventar.
É o meu caso.
É o nosso caso. Entendeu? Então, eu não falo com um, dois. Dos artistas, ontem mesmo eu estive num vernissage, uhum. Quase todos os artistas reclamando. Eu tenho que... Outra coisa. Você sabe que eu sou artista realista. Que eu retrato exatamente aquilo que eu vejo.
Quatro são verdadeiras fotos, são coisas maravilhosas.
Eu sigo os grandes mestres.
São lindos, sim, seus quadros.
Pergunta se eu vendo o quadro.
É claro que não, né?
Não. Agora eu precisei estudar 12 anos pesquisando e eu consegui modificar a forma de eu pintar para poder vender um quadro. Eu fiz uma série de africanas, não é hiperrealismo, como eu faço, mas são coloridas.
Lindos.
Jogando umas cores meia.
Uhum. Eu estou vendo um aqui, você tem um senso de equilíbrio.
Esses três que você está vendo já está indo para a galeria, coisa que já demorou
Deus
quantos
ajude.
Anos? Você entendeu?
Eu entendi.
Então eu precisei me reinventar dentro da própria arte, para eu poder voltar ao mercado de arte.
Entendi.
Não somente dar aulas.
Claro.
É isso, César. É essa a nossa cultura.
Olha, vamos em frente, né?
Vamos.
Eu acho que
Desistir jamais.
Essa conversa é longa.
Oh.
Mas eu queria agradecer demais.
Eu que agradeço.
Você está abrilhantando aqui esse podcast tão tímido.
Eu adorei,
né? Tão...
viu? Você me mandou, olha, aquela música clássica e você nos dando um pouco de cultura e arte. É o que eu mais quero.
É o que a gente tem que fazer, né?
É o que a gente tem que fazer.
Então, tem algum lugar, assim, que você pode...
Olha,
as pessoas podem querer ver seu trabalho? Tem algum dia no Instagram?
Instagram é Ana Bitar, com dois T's, oficial.
Uhum.
E o meu Facebook, que não tem jeito, né? É Ana Bitar. Mas eu posto sempre primeiro no Instagram, depois no Facebook.
Tá legal. Então, na descrição aqui do podcast, eu vou deixar o seu endereço do Instagram para o pessoal que tiver interesse. Que
é
eu
okay.
vi até aqui, né? São quase 30 minutos de conversa.
E se vocês quiserem ler alguma coisa sobre arte e cultura, eu sou colunista do guiadasartes.com.br.
Perfeito, Ana. Olha, obrigado. A gente ficou aqui, eu, você, a Jade, né?
Dormindo.
Uma Golden Retriever maravilhosa. E um canário, né? Tem um canário ali,
tem,
né?
Tem, é o Tiquinho.
E cercados por obras de arte. É uma
pois
coisa
é.
Fantástica. Você não... Olha, é indescritível aqui a sala da Ana. Eu me sinto muito bem aqui porque só tem obras de arte, coisas de bom gosto. Eu gosto muito. E fica aqui o meu agradecimento. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Sucesso para você hoje e sempre.
Muito obrigado. Bom, ficamos por aqui, meus amigos, meus ouvintes. E... meu nome é César Manieri, eu sou engenheiro, sou músico, sou professor que ensina matemática e especialista em educação matemática. Sou proprietário de uma pequena escola de reforço, onde eu ajudo alunos com dificuldades a conseguir melhores notas e, melhor do que isso, a conseguir se entender melhor. Até mais, um abraço a todos e até breve no próximo podcast da Escola Íntegro. Muito obrigado.